Tá começando mais um Geekbox. A voz que vos fala é o Doug e eu já fiz xixi na sala de aula.
Meu Deus, que vergonha.
Oh, não.
Oi, galera, meu nome é Flávio Sobral e se eu fosse professora, adotaria o método Tim Fortes, contando sempre e ganhando a sala. Gente, going up!
Olha aí.
E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Tamos, ou o Danilo, ou o Fih. Do jeito que vocês quiserem me chamar, tá bom. E eu já fui expulso de todas as escolas que eu estudei.
Nossa, cara, ganhou um badge.
Tosti!
Ganhou do Fort Square, né? Expulso de 32 escolas.
44, na verdade.
Eita porra.
E um orfanato.
Galerinha, aqui é o Rodrigo Maroto. E eu sou o campeão de tazos da minha escola na quinta série mundial.
Quinta série mundial. Que porra é essa?
Boa.
É isso aí, galera. A gente vai falar hoje de histórias de escola. Tudo que acontecia na nossa época de escola. E a gente vai contar aí as nossas histórias de escola, nossas briguinhas, bullying, professores filhos da p*** e tudo mais que envolve esse universo do colegial. Logo depois do feedback. Vamos para mais um feedback do Geekbox, dessa vez do Geekbox número 4, falando de Batman no cinema. Mas antes de falar do e-mail e do feedback da galera, a gente tem dois recadinhos, né, Maroto?
Isso.
É,
são dois?
São dois. O primeiro é o vencedor da promoção, né, que levou aquele super kit da hora que a gente fez aqui, né?
Cara, um super kit que eu invejo até agora. Eu queria muito aquele Hot Wheels do tanque do Batman.
Eu tava torcendo pra dar não encontrado o destinatário e voltar pra mim, cara.
E você não sabe que nas duas primeiras vezes que eu sorteei, saiu a Dani, a minha namorada.
Sério?
Não. Juro por Deus, na hora eu pensei, estraguei a porcaria do sorteio, porque saiu ela uma vez, aí eu falei, ah, vou sortear de novo. Aí saiu o nome de novo. Aí eu já pensei, putz, não dá pra fazer o sorteio com o mesmo link duas vezes. Aí eu já desesperado, pensando que ia ter me explicar, fazer outro sorteio, tentei uma terceira. Aí saiu o nosso campeão, o Hugo César Pessotti. Todos comemoram.
Todos comemora. Muito
mas ele
bom.
Ganhou um kit maravilhoso, já foi enviado pela querida Flávia e já chegou.
Já
tá
chegou.
No bolso dele, Hot Wheels, ele anda pra cima e pra baixo.
Ele anda em cima do muro com o Batman em cima do Hot Wheels e
fazendo... gritando.
I'm Batman, vroom, vroom. Like something's not right in his kiss. Segundo recadinho é do site do Coruchila. Fala aí, Maroto, sobre o site do Coruchila, que ninguém sabe o que é. A gente tem até um bannerzinho aí no Geekbox, mas ninguém sabe direito o que é.
É isso aí, Doug. É o recado do nosso amigo Coruchila. Ele é uma coruja muito esperta. Ele passa a noite de olho no Twitter, sempre acompanhando a galera que sofre com insônia.
É, bem o nosso público mesmo, né? O pessoal
justamente.
Que fica vagando pelas internets na madrugada.
Muito legal, ele tem um site, um hot site, www.coruchila.com.br.
Com CH, né?
Coruchila, gente, pelo amor de Deus. Onde você pode fazer um teste e descobrir qual é o grau da sua insônia. É muito legal.
Isso é importante, hein, cara?
Não,
tem que ver se você precisa de tratamento ou não, porque tem muita... Eu vi estudos já que o pessoal que fica muito tempo em frente à tela de computador assim, sofre de insônia mesmo, atrapalha mesmo, cara.
Não, justamente, o Coruchino, ele dá esse tipo de dica, ele te explica que não é legal ficar usando os gadgets, o iPhone, iPad na cama, porque vai te deixar ligadão mesmo.
É.
Então é muito interessante. Ele tem o hot site que é o coruchila.com.br, onde você faz o teste, descobre o seu grau de insônia.
É, o legal é que ele compara, né? Compara o seu sono, o seu nível de insônia com o dos animais, sono de peixe, sono de cavalo.
É muito engraçado.
Exato. Dependendo do resultado do teste.
É legal que você compartilha esse resultado aí, sai lá o cavalo no Facebook, sai a coruja, aí o pessoal fica dando risada do seu sono. E além disso, tem um site que é www.dormindobem.com.br. Aí nesse site é todo voltado para dicas e notícias sobre distúrbios do sono. Então lá você pega alimentos que te ajudam a dormir melhor, alguns estudos que aconteceram. São dois sites, então um para você testar o seu sono e o Dormindo Bem para você realmente ajudar aí com algumas notícias, algumas dicas.
É legal, é bom estar por dentro. E você, seu maluco, que fica aí de madrugada, fique sabendo que isso faz mal para sua saúde. Isso é caso de saúde. Então segue o Curuchila aí no Twitter, fica esperto no Facebook, tem a página lá para curtir também. E é isso aí, não perde o sono não.
É isso aí, galera. Geração Saúde.
É isso aí, galera. Agora a gente vai pro feedback do Geekvox de Batman no cinema.
I'm Batman.
Então, a gente tem aqui, ó, no blog, a dona Flávia, né? Ela ficou com invejinha que não conseguiu participar desse.
Eu quase sei quem é essa pessoa. O nome não é distante.
Não é estranho, né?
Não.
Reza a lenda que ela estará conosco nesse Geekvox. Mas então, ela escreveu um texto enorme aqui, a gente vai pontuar, né? Pra não ficar boring. Ela fala aqui, ó. Acredito ser feio o comentário da Anakin ao mencionar que não gostava do Christian Bale por ter batido na mãe. Este caso de agressão aconteceu em um hotel na Grã-Bretanha, onde Bale xingou, apesar de ser agressão verbal, a mãe e a irmã. Mas afinal ele é o Batman, ele pode. Olha, que piadona, né?
Olha aí, né? Incentivando a você bater em alguém só porque tá vestido de morcego.
Nas Ilhas Britânicas, o nível de palavrão acaba em cadeia sim. Agora venhamos e convenhamos. Quem nunca discutiu com seus pais e acabou se alterando? Tudo bem que por ética não partimos para agressão verbal ou física. Mas imaginem essa situação com uma pessoa pública. Isso muda tudo, principalmente a alteração de fatos realmente ocorridos. Lembrando que Bale faz também o John Connor, o Exterminador do Futuro 4, A Salvação. Entre outros personagens que o tornaram respeitado e um dos homens mais desejados de Hollywood. Na minha chinfrinha opinião, a melhor atuação para o super-herói Batman é com o Bale, bem como para o Coringa é com Heath Ledger. E digo mais, o falecido Ledger deu uma rasteira bonita no Jack Nicholson em encarar esta personagem, e hoje um ator para superá-lo terá que tomar muito todinho.
Olha, que tumultuando, hein, o cinema.
Ela termina aqui, fazendo um mero comentário com o ator Heath Ledger, coadjuvante no The Dark Knight, considero um cara com poucos colhões, visto que foi encontrado morto em seu apartamento, ao qual poderia ter sido causada por uma overdose, cujo resultado da autópsia não foram conclusivos. Seria pressão devido à fama?
Ela gosta
de tumultuar.
Ela,
né?
Gosta. Quero ver se a gente fizer um Geekbox de Brokeback Mountain, se ela vai estar com essa boca aberta. Toda.
É. Ai, cara. Então,
polêmico, Mamilos Flávia,
que mesmo. Então, cara, tem aqui o Bruno Serrano. Sabe quem é o Bruno Serrano?
A.K.A. Cowboy.
É, o senhor Cowboy, drogado como sempre, veio aqui e escreveu ha, 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 isso foi engraçado demais, e foi embora, não falou nada. Maluco.
Ótimo, cara, é um comentário, já saiu alguma coisa.
A Fernanda aqui, ó, adorei o podcast, pessoal, muito engraçado, me diverti muito ouvindo, mal posso esperar pelo próximo. Essa Fernanda é do Nerd de Vestido, né?
Isso, a Fê do Nerd de Vestido.
ela falou que não quis gravar porque é muito tímido. Tímida, né?
É, ela é tímida, ela não quis gravar, ficou com medo. Mas também ela não conhecia a gente direito, né? Vai que é dois malucos e ela passa vergonha. Mas com certeza num Geekbox aí de algum tema mais dark, mais zumbi, a gente coloca ela, assim. Tem que dar tempo pra garota, ela vai participar com certeza.
Tem o André aqui, esse André eu acho que é amigo da Ana K. Ele escreveu aqui, muito legal, escutei todo o áudio, virei fã de vocês. Espero ansiosamente pelo Batman. Haha, quero os DVDs, o pôster e o carrão. Já perdeu o Playboy, ficou pro Hugo.
Que pena, André. Eu lembro que, acho, se eu não me engano, esse André também ele tinha perdido o tempo de dar o RT no Twitter.
É.
Só que aí eu prorroguei mais uma hora e deu o tempo dele dar o RT. Então foi azar mesmo. Ele
não... não tava predestinado, né?
Não foi, né? Não deu. Não saiu em primeiro no Google, não rolou.
Ele finaliza aqui. Boa sorte para vocês. Aguardo ansiosamente por novos posts. Participação de Nerd de Vestidos deu um charme a mais. Isso foi verdade, né? Muita gente gostou das garotas.
Não, com certeza. A Priscila, ela foi a primeira ali a comentar, não. A Priscila e a Carol realmente arrasaram. Deram um brilho, colocaram um glitter no Geekbox.
Um glitter no Geekbox, né? E um dos ouvintes aqui, o Lucas, ele postou um vídeo muito legal de um trailer alternativo pro filme do The Dark Knight Rises.
Olha isso.
É muito bom, cara. A gente vai colocar aí no post. É de um designer e tal.
Dogan Kang?
É, com nome estranho. Dogan Kang Gundogdult.
É, deve ser primo do Nolan.
É, então. Ele, meu, fez um filme muito louco com os efeitos especiais pra fazer o trailer do The Dark Knight Rises e ficou muito foda. E pra finalizar, o Luciano, esse mesmo que participou com a gente no Geekbox de Super Mario.
É o Luke George?
É.
Ele, a família comentando.
Ele mandou um vídeo do Supernatural, de um episódio que o carinha lá, como que é o nome dele? Eu não sei o nome dele.
O Jim
tá no dia de sorte dele lá e tá com super poder de sorte, tipo a Felix Felicity do Harry Potter. E ele faz uns eita porra!
Ele faz uma fanfarronice.
Faz uma fanfarronice.
Caneta, controle.
E no final ele fala: eu sou o Batman.
Muito bom, assistam também, vai estar no bolso.
Assista aí. E último recadinho aqui, chegou de última hora. A Flávia, ela quer porque quer que a gente cita ela, que agora ela tá cuidando do Cine Geek, que é o novo canal do blog, tem novidade no blog.
Que legal, cara, me fale mais sobre isso.
Legal.
Me fale mais sobre isso.
Então, Cine Geek vai ser a sessão de cinema do blog, do Geekbox. E a Flávia já fez uns posts aí maravilhosos, aplaudidos pela crítica. Ela começou xingando aquele The Devil Inside, Filha do Mal, que foi uma bosta. Eu fui com ela assistir esse filme no cinema e, meu, uma bosta. Não assistam, não gastem seu dinheiro nessa merda.
Por isso que eu não assisto coisas no cinema, eu pego emprestado na internet e devolvo depois.
Filho da mãe. E é isso aí, tem lá, ó, ela fez um post sobre os outros, tem sobre Filha do Mal, já tem lá sobre o Jack and Jill, que é cada um tem a gêmea que merece, que é lançamento. E, meu, é isso aí, ela vai cuidar dessa parte do blog e tá dando muita audiência.
Ah, aproveitando, viu, você me perguntou se tinha novidade no blog e a besta aqui esqueceu. Na coluna Guia do Apocalipse Zumbi, o Guest.
O Guest, glorioso Guest.
Ainda essa semana, um post de um convidado, que eu não vou falar agora.
Olha aí.
Tem tudo pra dar certo uma gravação essa semana relacionada ao assunto e ele estará lá.
Sim.
Mas o garoto vai mostrar a habilidade dele num post que já tá pronto.
Show de...
E também a nossa querida Fê, a Fernandinha aí do Nerd de Vestidos, ela tem um post semi-pronto pro Guest.
Olha aí, o Guest então... O Guest então ganhando colaboradores terceirizados.
São colaboradores especialistas, diga-se de passagem, viu?
Afinal de contas, no Apocalipse Zumbi, né? Você tem que estar preparado e tem que ter amigos preparados, amigos com know-how pra sobreviver.
Justamente, eu quero ser amigo do Chuck Norris no Apocalipse Zumbi.
É isso aí, galera. Agora vamos para o Geekbox de fanfarras na escola.
Puxando aí o meu tempo de escola, que eu sempre fui muito, muito quieto, muito na minha, tá ligado? Sempre gostei muito de estudar, comprava enciclopédia na banca do lado da escola, mas beleza, teve um dia que eu fui bad boy. Eu fui um badass. Sério.
Tu foi magro.
Meu, foi mais ou menos isso. Eu era muito magro.
Não, fica pensando o Marquinhos bad.
É, imagina o Marquinhos tentando agir de forma badass.
Marquinhos, pra quem não sabe, é o filho do Maru. Depois a gente posta uma foto dele. Vai acabar.
Ele tá vindo o símbolo do metal.
É, ele tem. O tio Piru ensinou, o tio Pi ensinou. E o que aconteceu? Era final de ano, numa escola no Nilo Peçanha, lá na freguesia do O. Era final de ano, aquele momento, sabe, em que tá todo mundo fuck off, tipo, não fazendo porra nenhuma, né?
É, como se durante o ano fizesse, né? Beleza.
Ah, eu fazia, então eu não sabia que só dezembro, lá pelo dia 15, era fuck off. Mas o meu fuck off era fechar o caderno e pôr na bolsa. Beleza. Teve um dia, cara, tava muito badass. Eu vi o portão semi-aberto, fiquei, tipo, analisando de longe. Quando a tia virou, tudo bem que faltava 10 minutos pra bater o sinal pra ir embora. Eu cabulei naquela mesma hora, eu fugi.
O Maroto, ele passa o ano inteiro escrevendo, copiando as três lousas, depois emprestando o caderno. Daí no final do ano ele foge e acha que tá sendo um mó garoto maluco, né,
cara? Claro que era, meu. Faltavam 10 minutos pra sair, então eu ainda estava no horário escolar.
Então 11 não eram 9, eram 10.
10 minutos, viu?
Olha, merecia uma expulsão isso daí.
Eu quase voltei lá na esquina. Eu quase voltei, mas eu...
Bateu aquela...
O arrependimento.
Bateu arrependimento na esquina da escola, velho.
Bateu, cara. Aí eu já me senti tipo Mad Max. Já era tarde pra voltar. Não tinha acabado. Eu era um renegado dali pra frente.
Ai, que bosta, cara.
Me marcou. Eu sonho às vezes que eu tô voltando.
Eu fui cabular depois de muito, muito velho. Cabular não, né? Cabular é faltar, né? Pulei muro uma vez pra fugir.
Mas você sai da escola, você tá cabulando.
É, cabulando também?
O conceito de cabular é você perder a aula. É. Nossa.
É. Esse é o mestre. É fingir que foi pra escola e ir pro fliperama.
Não, mas você tá na escola, você vai ter todas as aulas. Você tá indo da escola, você tá
cabulando. Não, mas aí entra na nossa definição de pular o muro ou passar pela porta semi-aberta.
Eu pulei o muro uma vez, cara, que tipo, saco cheio já sexta-feira, uma vez só, cara. Eu também sou bem, era bem nerdinho assim, ainda sou, mas era bem quieto assim na escola, igual maroto, copiava tudo. Aquele, o famoso CDF, né?
Crânio de ferro? É crânio de ferro, né?
Crânio de ferro.
E hoje em dia é o quê?
Mas um belo dia, deu aula vaga e tal, numa sexta-feira, as últimas duas aulas vaga. Os filhos da puta, em vez de mandar a gente embora, não, né? Deixa lá o pessoal de aula vaga. A gente ficava na quadra, lá do Tiro ao Pombo. Jair Toledo Xavier.
Um convite pra fuga, né?
Famigerado Tiro ao Pombo. É, a escola lá na freguesia do O também. Todo mundo na quadra e os mourinhos lá pedindo pra ser pulado. Pulou um, pulou dois, pulou três. Falei, ah, quer saber? Nunca fiz isso. Vou fazer. Aí pulei, cara, e tinha que ser, né? O retardado que nunca pulou, nunca fez nada de errado. Tinha a inspetora lá na porta do...
Nossa. Não, mas a velhinha.
É, a velhinha.
Era a velhinha, Dom.
Era a velhinha mesmo. Só que eu... Que bosta, né, cara?
Que merda, velho.
Meu, eu nunca tinha feito nada, velho. Eu não mijava nem fora da privada na escola, cara.
Mentira que mijou na calça.
É, não. Pô.
O Dom mijava sentado pra não mijar pra
mas
fora.
Mas daí foi outra história, foi bem quando eu era criança. Mas, meu, eu pulei, fiz essa merda uma vez e a inspetora viu, velho. Anotou meu nome, o cara é quatro. Só que eu acho que ficou elas por elas, como a maioria das coisas.
Olha, seu Madruga, eu queria que...
Nada de seu Madruga! É o senhor professor! O que queria?
Ai, nada!
Quando eu tava na terceira série, eu tinha mania de roubar dinheiro da minha mãe pra ir jogar fliperama perto da escola. E ficar jogando Street Fighter, tá ligado?
Momento dramático. Vou colocar
a música do Datena aqui, cara.
Por favor, coloca uma música triste de fundo, porque é uma fase muito dark na minha vida.
Nossa, era foi na...
piadinha.
Cara, se a sua fase dark fosse roubar dinheiro pra ir no fliperama, você ia estar muito melhor do que você tá hoje, cara.
Eu acho que o Bia ainda tá na fase dark.
Fazer que não teria passado.
Olha, seu Madruga, eu queria que...
Nada de seu Madruga! É o senhor professor! O que queria?
Ai, nada!
Pensa assim, você tem um amigo. Amigo, tá? Pensa que eu não faço com os inimigos. Eu falei pra cola, olhei pra ele, olhei pra cola, olhei pra ele. Eu falei assim, não, tipo assim, não quer aprontar com essa pessoa. Amigo, hein? Ele sentava na minha frente. Aí ele levantou pra fazer não sei o quê, pra ir no banheiro e tal. Aí eu falei assim, ah, vou jogar a cola na cadeira dele.
Nossa, cara.
Juro.
É o Chuck, é o boneco brinquedo assassino da escola, né?
Eu acabei com o tubo de cola na carteira do moleque, na cadeira, né?
Tá, ficou aquele branco enorme, aquele esperma de urso.
O moleque não viu.
O moleque não viu?
Não
viu.
Eu lembro até hoje que ele tava com uma calça de veludo marrom.
Veludo?
Veludo.
Que usa veludo, cara?
É, tem uma escola que é isso, velho. Eu gostei também, velho.
Que escola é essa, velho?
Sabe o Cris? Todo mundo odeia o Cris.
Uhum.
Ele era muito parecido, tipo, tinha aquele cabelinho Black Power um pouquinho maior. E o moleque tentou, assim, né? Esse negócio meio melado, assim, e tal. Aí ele, acho que por um momento, pensou, fez xixi nas calças, não sei, olhou pros lados, ficou assim, meu Deus.
Cara, não tem controle das funções fisiológicas.
Oh, não, sou com diarreia?
Estilo Kiko, né? Quando chave, sabe? Quando... cai alguma coisa nele, sem telão e tal. Aí o moleque começou a olhar pros lados. Aí eu me entreguei, dando risada, né? Douglas sabe que
eu tinha ficado vermelho igual uma bota maluca e...
comecei a dar risada, isso foi na segunda série. Aí a professora chegou perto e falou assim, não, o que vai acontecendo? Aí eu descontrolada, rindo. Todo moleque levanta a bunda cheia de cola.
Que nojo!
Não, mas eu levei uma bronca. E naquela época a professora batia no aluno. Eu levei um
pior. Que isso, ela viu?
Na minha primeira série eu apanhava, cara.
Depois que eu falo de geração, aí, ó.
Ela me deu um croque.
Ai, cara.
Toma, chavinho.
Eu apanhei, cara, da professora. Pô,
foi justo, cara. Foi justo. Esse tipo de conduta tá fazendo falta hoje em dia, velho.
Os alunos respeitariam mais os professores se eles batessem.
É. Toda geração restart devia ter uma professora igual a essa.
Oh, com certeza, cara.
Ele já aprendeu a ser homem cedo, né?
É. Não, e falando assim, coisas idiotas que a gente fazia, né? Eu lembro que eu ia pro Marquinho pra escola e nessa segunda série eu ficava numa das últimas da fileira. Na terceira série, não, eu já ficava a primeira da fileira e a professora passando ali com uma lousa. E era um Marquinho grosso pra caramba de lá. Aí eu lembro que eu tirei o Arquinho. Olha que retardada. Veio o arquinho e ele ao contrário na cabeça, tipo, parecendo um chifre de touro.
Nossa.
Aí eu comecei, tipo, fazer, tipo, a professora de costas, falando, a professora virou. Eu não vi que a professora virou e eu de cabeça baixa vi.
Nossa, isso porque tava falando que era CDF, né?
Nossa,
imitando o demônio, que era o personagem dela conhecido na escola inteira.
Nossa, mas sabe que assim, você, tipo, se lamentar de ter nascido só pelo olhar da professora?
É, né? Justo.
Eu falei assim, nossa, tem um buraco pra
encher
na cabeça.
Caramba, eu tô com medo de estar no mesmo geekbox que a Flávia. Porque ela era do tipo de pessoa que tornava a minha escola um pouco mais terrível. Pô, a professora já chegou a pagar passeio pra mim pro museu, porque eu não tinha grana.
Caraca.
Eu estou com medo do que a Flávia fazia com as pessoas que eu amava.
O maroto era o cara que sentava na cola da Flávia, entendeu?
Provavelmente.
Olha, seu Madruga, eu queria que...
Nada de seu Madruga! É senhor professor! O que queria?
Ai, nada!
Meu, certo dia, acho que na segunda série, cara, me deu vontade de ir ao banheiro xixi, normal, basicão. E eu fui, né, pedi a permissão pra professora, como um aluno bom, diferente da Flávia.
Quantos anos você tinha?
Tá, na segunda série, cara, acho que 8, né?
Ah, tá.
Pedi permissão.
Se fosse um pouquinho mais velho, o básico era fazer o xixi e descascar a banana no...
Como nunca na escola.
Não, nada...
No banheiro da escola, cara.
Não tô ouvindo isso.
Nada de bananas na escola, mas deixa eu contar, cara. Aconteceu coisa pior. Saio eu, vou ao banheiro, no corredor da sala tinham dois banheiros, feminino e masculino. O masculino, pro meu azar, estava trancado. Aí pensei eu, né, o mini rebelde, vou no feminino, é rapidinho. Cara, pensa no inferno. Eu entrei, fiz o meu xixi lá.
lavei a mão, coloquei a mão na maçaneta e a porra não abria mais.
Oh.
Cara, eu me tranquei na merda do banheiro feminino,
a
velho.
A vingança do banheiro feminino.
Mas como cara, assim? Como que o banheiro...
Eu não sei, cara. Alguma coisa aconteceu com uma trinca que travou e não abria.
Era as amonas do outro lado segurando a porta.
Não, é
o maroto.
Certeza que o maroto tem algum bloqueio de memória, porque deve ter sido muito traumático. Ele deve ter descascado a banana lá e ficou tão fraco que não conseguia abrir a porta.
Não, cara, te juro. Aí pensa naquela decisão, tipo, eu não vou começar a gritar aqui dentro, eu tô no banheiro feminino, né? Aí ficava olhando assim pelo buraco da fechadura, tristonho lá de dentro, labirinto do fauno, tentando ver se passava alguém. Aí, meu, aí eu não lembro de mais nada, eu sei que eu caí.
Saiu, né? Saiu. Carregado,
desmaiado. Ele acha que ele tá vivo até hoje. Que foi a experiência de morte dele, essa.
É. Pode ver que quando eu chego perto de vocês, sempre tem alguma coisa vermelha e tá frio.
Esfria muito o ambiente, a gente nunca sabe porquê, né?
Cara, mas foi traumático, sério. Eu não lembro como eu saí, mas eu saí.
Tá! Será que não posso chegar 5 minutos atrasado sem que a sala se transforme numa algazarra?
É, então, eu já fiz isso. Já fiz xixi na sala, cara.
Puta que
sério, lá pela... Eu acho que eu tava, velho, na terceira série ou primeira, um dos dois. A da segunda não era, porque a professora da segunda me marcou muito, que era uma filha da... Que comia marmita dentro da sala de aula e não era ela. E, velho...
Não, mas peraí, tem muita diferença você fazer xixi na primeira série e fazer xixi na terceira série.
É, então, não lembro mesmo. E, meu, eu pedi pra professora... Eu era moleque muito tímido quando era pivetinho, cara. E eu ia lá e tal, falava com a professora, posso ir no banheiro?
todo
meu, parecia uma sombra. Ninguém via, eu nem levantava a carteira de tão tímido que eu era.
Não, pior que era assim até hoje.
Daí eu fiz isso duas vezes, né, cara? Daí na terceira eu já não tinha mais forças pra levantar. Daí eu fiquei lá segurando e fiz, né, cara?
Funcionou, Doug?
Não, só foi formando a posta lá em volta do Doug.
É, então, não, foi descendo pela calça assim, aquele quentinho, puta. E do lado tinha que... Eu sentava do lado de uma menininha que era uma das mais legais, assim, da sala, cara. E eu só lembro de uma coisa, o episódio foi tão traumático, eu lembro dela olhando pra mim assim, abrindo o zóio, arregalando o zóio e fazendo a boca em formato de oh. E olhando pra mim assim, e daí ela olha pra professora, professora, o Douglas... Tipo, não queria falar, o Douglas tá mijando, né? Daí a professora olha assim, assustada.
Professora, o Douglas fez xixi na cara.
Não, daí a professora olha pra mim e percebe a situação, né? Daí, putz, me chama, assim, ela fica... Eu lembro que ela ficou mó encabulada e tal. Ela me chamou, tal, pra mesa dela, daí eu fiquei escondido. Nisso a sala inteira já tinha percebido o que tava acontecendo.
É legal que a mesa da professora na frente e ela ficou escondendo, né?
Ela, é isso, ela me chamou pra conversar, daí nessa conversa ela escondia a minha vergonha, entendeu?
Conversar o quê? Limpa a minha bunda, mulher!
Não, ela ainda falou... Se eu fosse mais velho, né, sei lá, não tem como você ser velho e passar com situação dessa, mas ela falou, ah, por que você não me avisou que tava apertado, que não dava pra segurar? Eu falei, eu pensando hoje nas minhas memórias, né, ô vadia!
Filha da puta!
Eu falei duas vezes que precisava ir no banheiro, eu não tava de brincadeira, eu não tava de sacanagem, retardada. Pensei isso agora, né, relembrando, mas na hora...
Aquele ditado, né, que os inocentes pagam pelos culpados. Pensa quantos alunos não falaram que queria ir no banheiro e ia passear por aí.
É, então, puta.
Eu era um desses.
Eu dei sorte que minha sala era mó... A turma era mó legal, assim. Eu não lembro de ninguém ter me zoado muito. Só se, tipo, eu bloqueei da memória.
Ô, criatura, claro que não vai te zoar. Ninguém percebia você na sala.
Não, mas nessa época, Flávia, o pessoal, qualquer coisa é motivo pra dar risada, apontar, ficar rindo. Igual o carinha do Simpsons lá, né? Então, eu lembro que até um dos meus amiguinhos emprestou a blusa dele pra eu amarrar na cintura, assim, e pra casa menos vergonha alheia. Acho que foi um episódio que poderia ter sido bem pior, mas beleza. Ah, agora que eu já falei, eu tô até mais leve, cara.
Melhorou, já foi embora.
Foi como ir no psicólogo agora, cara.
Tá! Será que não posso chegar 5 minutos atrasado sem que a sala se transforme numa algazarra?
É, eu lembro que eu tava na sexta série, a primeira vez que eu fiz a sexta série. Eu fiz duas. E quase repeti a segunda, inclusive.
Ai, cara.
E aí eu tinha um professor de história que chamava Todesco. E ele tinha um bigode um pouco heróico, assim. E ele era alvo de brincadeira da minha parte, ele não me suportava, né? E eu lembro que um belo dia, já tinha passado do meio do ano, eu tinha ido ao banheiro sem avisar, porque eu era desses que levantava da carteira, saía da sala e não avisava ninguém.
Achando que tava na faculdade, né?
Aí, ele me mandou embora da sala e falou, nem precisa voltar. Eu tava no corredor ainda, ele saiu, ficou me esperando, a hora que eu apareci no corredor, ele falou, nem precisa voltar, pode ficar por aí já.
E você, opa!
E era aquele esquema, né? Ficou no corredor, é motivo pra levar a advertência.
Não, é porque eu era a truta da
mulher, inspetora.
Lá. Não, não era nem da inspetora, era da pedagoga lá, acho que era uma pedagoga, que tinha um psicólogo, eu era a truta dela, é. E eu ficava na sala dela conversando, porque ela me achava um garoto que teve problema.
Ela achava.
Ela não resolveu muita coisa, então.
Olha, eu sei que eu fiz umas sessões com ela, ela falou pra eu tomar um tal de floral de bala.
Caralho, você na sexta série você receitaram remédio psiquiatra?
Não, na verdade, foi dominado pela psicóloga, né?
Eu acho que não, porque minha mãe ficava na reunião comigo, mas ela receitou os florais na quarta série, não foi na sexta.
Pariu, cara. O que a gente tá fazendo? Quem que a gente
chamou? Porque o garoto tava com medo da minha pessoa, né?
Não sei o que eu vou fazer agora pra chegar em casa, todo mijado.
Tá! Será que não posso chegar 5 minutos atrasado sem que a sala se transforme numa algazarra?
Deixa eu contar uma estripulia minha de criancinha, de bebê, quase. Não bem bebê, né? Mas era o chamado prézinho. Não sei como chama hoje.
É pré, não é? Materna, tem só o que chama maternal.
É, eu gosto da palavra prézinho. Bom.
Peraí, só pra constar. A Flávia tá falando e esqueceu de que ela colocou no mute.
É.
Essa não vai sair, né?
Ai, cara.
O maternal aquele que você fez a formatura?
Eu acho que foi, eu não lembro. Qual que eu me formei?
É, se formou com a barata no pé, mas beleza, tô certo.
Cara, deixa eu falar, gente, não me atrapalhe. O que acontece? No prézinho, lá na frega, também, na freguesia do Ó, a escola Manuel Preto era muito boa. Então, na hora do intervalo, para as meninas eles davam regadores de plástico para elas brincarem e para os meninos um caminhãozinho com caçamba, né, de areia. E soltava a gente ali no mundo, né? Aí o que acontece?
O mundo lesse um playground de 10 por 10, né?
Lá mesmo. Lá
dois,
mesmo.
Dois, deixava as crianças igual o boi lá, brincando.
Aí o que acontece? Não, lá era legal, gente. Lá era legal. Aí o que acontece? Certo dia, eu peguei o caminhãozinho, estou lá brincando no tanque de areia. E, gente, acho que foi meu primeiro histórico de Alzheimer juvenil. Eu enterrei a merda do caminhão na areia e não achei mais. Juro, ai, por Deus. Aí nos outros dias, no decorrer da minha carreira acadêmica, eu sempre voltava lá pra procurar a porra do caminhãozinho no tanque de areia, cara.
Aí no currículo escolar do Maroto estava. Favor devolver caminhão de areia.
Sério, velho, eu fiquei muito triste de ter perdido uma coisa que não era minha.
É, né? Já tava com a vergonha ali intrínseca, já.
Eu fiquei muito chateado, cara. Essa foi a minha história qualquerão. Certo dia tinha bolo na escola. Fica, vai ter bolo. Beleza, fiquei. Estou lá comendo meu bolo no guardanapo com todo o cuidado que um marotinho tinha. Na minha frente, um gordo panguão já tinha terminado.
Era o peru.
Já tinha terminado o segundo pedaço do maldito e estava lambendo o bolo do guardanapo. Gente, eu olhei a primeira lambida, a segunda, na terceira eu vomitei na mesa. Juro por Deus, cara.
É tipo de pessoa que você não pode falar nada, né? Coisas nojentas que dá pra mal.
Lamber o guardanapo é muita
coisa. Lambendo, sabe o papel se desfazendo e colando na língua da pessoa?
Não, é. Pior seria se ele comesse o papel sujo.
Pergunta, pergunto-lhe, por que que você estava olhando pro bendito?
Porque é uma coisa que chama, hipnotiza.
É o gordo fazendo gordice chama
gordo,
atenção.
É, exatamente, gordo fazendo gordice, cara, hipnotiza.
Maldito, eu odeio aquele gordo até hoje.
Obrigado, Maroto.
A gente não pode ser processado porque a gente tem um gordinho no, gravando com a gente, que é o
filho. A gente não pode ser processado porque eu não tenho preconceito contra gordos, eu tenho um conceito feio.
Isso não é contra gordos, é contra quem faz gordice. Tem muito magrinho aí que faz gordice, cara.
A obesidade é um estado de espírito, vocês que não sabem disso.
Exatamente.
A balança só confirma.
A balança nem confirma, porque você pode pesar 30 quilos e ser mais gordo que o mais obeso do mundo.
Justamente. Ô, Piru, fala aí, Piru, você jogava bola todo dia na quadra.
E continuava gordo, continuo gordo até hoje.
Ou seja, ao invés de ter o pensamento gordo de ficar em casa, você descia pra brincar.
Pra ter um infarto na frente de todo mundo e dar trabalho pros outros.
Já aconteceu, true fact.
Que educação lhes deram? Vamos fazer a chamada. Onde está a lista?
Eu dou aqui.
Você é a lista?
Não, professor, essa é a tonta.
Galera, eu acho que eu tava no pré 1 ou no pré 2. E eu lembro que tinha uma professora minha que eu achava um pouco atraente. Não, era atraente na época porque eu não via com tanta maldade. E eu assistia muito filme com meu pai e com a minha mãe que eles alugavam. E desde pequeno eles já... Eles nunca se importaram.
Pensa o atraente daquela época, né?
É, não, é. Black Power e...
Não, isso é o de menos. Eu tô preocupado com o tipo de filme que os pais alugaram. Mas vai, continua aí.
Meu pai sempre alugou filme pornô também, mas...
Que pariu, é, velho.
Desde pequeno ele alugava filme pornô. Tipo, o filme que eu tô falando era filme de comédia dessas dos anos 80 e... Veja bem, estamos falando dos anos 80.
É, anos 80, comédia era peitos na cara de todo mundo.
É, e aí eles usavam muito a palavra transar. Aí nossa, a palavra transar. Eu perguntei pra minha mãe o que era transar, ela me explicou, mas explicou porcamente. Eu cheguei na escola no dia...
Nossa, assim. Cara, eu fiquei com muito medo agora de você falar que ela, tipo, tinha demonstrado o que era.
Não, por favor, né?
Ela deve ter falado assim, olha, se eu usar é quando as duas pessoas se gostam.
Mais ou menos assim, só porque é mais porco, porque minha mãe não tem papas na língua, né?
Pai vem e coloca a sementinha dentro da mãe.
E eu sei que eu cheguei na escola, o nome da professora era Tia Cláudia. E eu falei pra minha amiguinha, ah, eu queria tanto transar com a Tia Cláudia. E aí, a Tia Cláudia descobriu que eu falei isso pra ela. Aquela avarenta da gorda, da puta, foi falar pra Tia Cláudia que eu queria transar com ela. E adivinha o que aconteceu? Chamaram minha mãe na escola.
Reunião de pais.
E minha mãe dava de louca, falou que não tinha me ensinado nada, que ela não sabia onde eu tinha aprendido a palavra.
Olha, nem pra te cobrir, né, meu?
Ela ia falar que não sabia o que era transar.
É, se não soubesse, não tinha sido escrito com 17 anos. Desculpa aí, galera. Podemos prosseguir agora, eu acho.
Se sou eu defenderia o Marquinhos e falaria, olha, desculpa, eu só me equivoquei na descrição do que é transar.
Não, eu ia falar assim, se eu tenho um filho e acontece comigo, eu falo, ó, eu até ensinei pra ele o que é transar, eu só não ensinei pra ele achar você atraente.
É, então, porque na advertência quem seria atraente, né?
Que educação lhes deram? Vamos fazer a chamada. Onde está a lista?
Eu dou aqui.
Você é a lista?
Não, professor, essa é a tonta.
Minha amiga, muito amiga, assim como eu fui daquele carinha que eu coloquei colar na cadeira, ela simplesmente passou uma rasteira em mim, pelas costas. Mas você sabe que é tipo sua perna, tipo, e do tamanho da sua cabeça, era a altura da sua cabeça?
Nossa, você aterrissou com a nuca.
Gente, mas minha perna foi lá pra cima, mas eu caí. Mas eu cocô.
Mas a troco de quê que a minha...
Eu não sei, tipo, e ela era muito grandona, ela era um...
E era gorda, provavelmente.
Não era, não era.
Vamos combinar, galera.
Olha, ai, cara, eu perdi todos os 20
minutos. Eu vou até dedurar a pessoa, a limite de Moura, é o nome dessa menina.
O que ela acha que ela vai fazer dedurando a pessoa no Geekbox?
É, não. Nossos quatro ouvintes vão te dedurar, mano.
Não, ela tem que saber que eu fui uma pessoa traumatizada por causa dela.
Ela vai virar um meme no Facebook.
Traumatizada, lê esse traumatismo craniano, né, velho?
Cara, foi muito humilhante. Na hora que eu olhei pra menina, eu só virei assim e falei, eu te mato, desgraçada.
Sei que você ia virar e falar, por quê? Por quê?
Why, Mr. Anderson?
É igual uma vez, eu tava estudando com uma menina e nessas brincadeiras de jogar bolinha, não sei se o... o pilendra, que era uma bolinha de borracha, que não tinha bola de vôlei na época e tal. Borracha meio avermelhada. Eu tava jogando com essas bolinhas e tipo, meio que deslocou o dedo de uma amiga minha. Aí eu falei assim, ah, deixa eu ver e tal. E eu puxei o dedo dela. Só que no que eu puxei, eu quebrei o dedo da menina.
Ele é da médica sem fronteira.
Aí no outro dia a menina chega na escola com o dedo empachado, injetado, né? Você quebrou o meu dedo.
Flávia House, né? A menina desloca o dedo, ela vai lá e quebra pra consertar, né?
Não, isso sem falar uma vez que eu desbloqueei o ombro de outra colega minha naquela brincadeira de chacoalhar o braço pela mão, tá? Dedo tranco.
Que bosta,
eu desbloqueei, tirei do lugar e coloquei no lugar de novo. Eita a torcida que eu fiz com a menina.
A Flávia participou da guerra do Vietnã, né? Como médica, sem problema.
O pessoal perdendo as tripas pra fora, elas pegavam com a mão assim,
colocava
tudo dentro
e magicamente a pessoa sobrevivia com o coração no lugar das bolas.
Que educação lhes deram? Vamos fazer a chamada. Onde está a lista?
Eu dou aqui.
Você é a lista?
Não, professor, essa é a tonta.
Quando eu estudei lá em Pinheiros, lá o, tipo, o pessoalzinho era meio urbano, assim, né? O que pegava lá era... Isso já era, vai, sexta, sétima série. Pegava lá era skate e pichação, né? E, tipo, a gente ia jogar bola, o futebol era no horário, assim, de aula, né? Tipo, era sala ambiente. E, tipo, sala ambiente, no meio da grade lá tava a aula de educação física e se foda, subia pra sala... subia pra sala fedendo, imagina. Adolescente, cara, com os hormônios daquele jeito, sobe todo mundo fedendo.
Tem um lugar pra tomar banho,
aquela caatinga. Então, mas isso não vem ao caso. Eu jogando lá tal, jogava bola até que bem pra época, assim, junto com a galera.
Até hoje.
Daí, velho, tinha um molequinho lá tal, que era o skatistinha nervosinho, sabe? Que devia ter algum problema em casa e.
Era o perninha.
Passava a raivinha dele pra escola.
Tipo, daí, o modelo molestava ele.
Devia ser por aí. Daí, jogando bola lá e tal, acho que eu dei um rolinho nele e tal. O pessoal deu uma zoada até e beleza, né? Era a aula, o intervalo e depois a gente subia pra sala. Daí, quando eu subo, tá meu material inteiro e minha mochila espalhada no corredor, cara.
Nossa,
e eu vejo... Bichice, velho. E eu vejo...
Vingativo.
Vingativinho. E eu, quando eu vi assim, eu comecei a rir, daí ficou mais puta ainda, né? Porque eu não tinha o que fazer. Eu ia fazer o quê? Ia brigar? Eu não sabia brigar, nem sei brigar, cara. Eu sou mó nerd, cara.
Tava com medo de apanhar.
Não é medo de apanhar, é que eu não sabia o que fazer na situação, entendeu?
Não, era o medo que eu tinha. O medo de não ser igual ao Street Fighter.
É, então. De ser chato brigar.
Não adiantar dar meia lua aqui na casa.
Não ia funcionar.
Você ficar com a mãozinha assim fazendo Hadouken, não vai sair, velho. Não tem jeito.
Então, resumindo, eu cheguei lá, recolhi minhas coisas, guardei, não falei nada, o que deve ter deixado ele mais puto. 3-4 dias depois, ele tava pedindo pra eu fazer um desenho pra ele encaixar num grafite dele lá. Né? Coisa de menino, né?
Que educação lhes deram? Vamos fazer a chamada. Onde está a lista?
Eu dou aqui!
Você é a lista?
Não, professor, essa é a tonta.
Eu vou contar a história de briga agora, vocês estão prontos? Sério, cara, foi muito foda. Desde pequeno, vocês já devem ter notado que pelo meu tipo de ser, eu era uma pessoa muito irritada com as pessoas alheias. Então, os amigos do meu irmão que eram mais velhos e iam pra escola com a gente, meu irmão mais velho, me zoavam bastante, né? Aí teve uma vez que eu tava no caminho da escola, aí um me zoou, eu saí correndo atrás dele, e um outro, um loirinho, que se eu não me engano se chamava Bruno, eu odeio ele até hoje, ele esticou o pé. No que ele esticou o pé, o marotinho deu dois carpados no ar e caiu de cara no chão, velho.
Tava tocando brasileirinho, ouro?
Sério, tava.
Aquele que dá tempo de você ver o seu corpo girando no ar, né, cara? Você vê suas perninhas, seus bracinhos.
Meu primo Jefferson conta até hoje que eu levantei falando: quem foi o filho da puta? Cara, muito triste. Parou aí a minha tal briga. Mas aí eu tive uma outra que foi muito mais vergonhosa do que isso. Vocês acham que eu já fui ridículo nisso?
pensa numa pessoa que, de novo, correndo atrás de alguém que me zoou, acho que era o Dani, que era primo também do Jefferson, correndo atrás dele, sabe aquelas placas tipo de ônibus, que é tipo um poste de metal fino e uma placa, vai, proibido estacionar, sei lá, uma coisa assim? Eu correndo atrás dele, ele na frente, meu, o bicho pegou nessa placa e girou, e eu passei. No que eu passei, ele me deu uma voadora nas costas.
Nossa.
Girando na placa, velho.
O maluco é ninja, velho, era o... Parece era mentira. O Sasuke, velho.
Parece mentira, mas ele fez isso. Eu tomei uma voadora nas costas. Meu,
uma voadora invertida, cara.
Foi unbelievable, sério, foi unbelievable. Vergonha aqui, fui pro chão de casa. Long as the room keeps singing, that is the business I'm in.
Acho que nem ela, viu?
É. Nossa. Aí eu andava com essas meninas no intervalo, né? E tinha uma menina que passava por mim, aí o que ela fazia? Passava sentido contrário, eu e essa, uma dessas amigas, que era gêmeas. E ela passava do lado dessa menina, nunca passava do meu lado, esticava o braço atrás dessa menina e puxava meu cabelo. Eu nunca conversei com a menina, eu nem sabia o nome da menina, não sei, a menina cismou comigo.
Ah, pedinha do seu cabelo.
Nossa, nessa época, assim, eu era naipe e um vogue mesmo, não falava com ninguém, eu era super tímida.
Ah, bom, pensei que você ia falar que você tinha pinto. Que medo, cara.
É, porque você tem dog, então não sabia. Né?
Aí fui chorando pra casa. Esse é o lado bom de ter irmã mais velha estudando no mesmo colégio, né? Chorando e tal, a minha irmã deu uma comida de rabo naquela menina. A menina nunca mais mexeu comigo. Aí nisso veio outra menina começar a mexer comigo, era uma gordinha. Nossa, e essa menina me atormentava, me xingava de tudo quanto é nome.
Sei lá, ela falava, dá pra repetir?
Uma gorda desgraçada.
Eu queria parâmetro, tá?
Vou ter que tirar isso na edição, cara. Tá virando bullying, já.
Só pra saber, porque é preconceito chamar de gordinha. Ou a pessoa é gorda que nem uma porca.
Gordinha, então tá liberado.
Gente, deixa que eu falo porque eu sou gordo.
Tá, então fala. O que que essa menina era?
Uma gorda filha da puta que se cagava e não conseguia se limpar.
Você ficando maldita.
Maldita,
mas... acho que esse é o primeiro Geekbox plus 18, né? Não dá pra criança tá. Ouvir esse Geekbox nem podendo.
Crianças e moralidade.
Então, essa menina mexia comigo tudo. Nossa, e eu chorando pra caraca. Eu cheguei chorando em casa. E meu pai me chamava de tartaruga ninja, porque eu ficava entre a beliche e a parede, curralada ali no cantinho, e não saía pra nada, ficava o dia inteiro ali.
Não entendi, por que tartaruga ninja? A tartaruga ninja dormia numa beliche?
Não, porque tartaruga mesmo, se você falar jabuti, ela fica sempre na quininha.
Ah.
Chamava de tartaruga ninja por causa do desenho.
As minas não ficava na quininha.
As minas pira numa quina.
E eu ficava ali, uma vez meu pai, eu cheguei da escola, meu pai chegou e eu tava no quarto chorando. Olha só a mentalidade do meu pai. Aí eu tava chorando e tal, aí eu falei assim, filha, por que você tá chorando? E eu com aquele bico, né, pra baixo, e chorando e tal. Aí, ai, pai, uma menina tá mexendo comigo e ela falou que vai me bater, blá, 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 blá. E a Fernanda já falou com ela, mas ela falou pra me catar com a Fernanda longe, não sei o quê. Aí meu pai falou assim, pera aí que eu vou te ensinar a tocar.
Vamos resolver isso.
Abriu o baú, pegou as luvas.
Cara, repete essa frase.
O quê? Espera aí que eu vou te ensinar a tocar. Juro.
Porra, é essa, meu?
Meu pai, eu tava sentada numa cadeira. Ele ajoelhou na minha frente, pegou na minha mão, ensinou como fechava a mão e começou a me falar os lugares pra eu não fechar. Eita! Nocautear uma pessoa assim pra deixar ela desmaiada.
Ah, o queixo, a têmpora, essas coisas.
Nariz também, filho.
Tá, mas... gorda, barriga, também ajuda.
Olha aí um pai exemplar, cara. Isso.
E ele falava falava assim, ele falava assim, se você não conseguir socar, porque o que vale é o primeiro soco. Você já, ele falava assim, se você for o primeiro soco, você já ganhou a briga. Aí tudo bem, né? Ele falou assim, olha, se não der certo, e essa menina te pegar pelos cabelos, você pega o cabelo dela e começa a forçar a cabeça dela pra baixo e começa a dar joelhada no estômago.
Virou telecast, né? Não era mais briga de criança.
Não, era tipo MMA, né?
Não, pô, é mó desperdício você forçar a cabeça da pessoa pra baixo e dar joelhada no estômago. Acerta a cabeça, cara, já puxou pra baixo. Olha aí o erro na técnica, olha aí.
Não, agora pensa, meu pai também era um gordinho e um magrelinho com 1,44m de altura e ele me ensinando a maneiras, né, técnicas pra se brigar com alguém, né?
De briga na escola.
É.
Que no final das contas, apesar de todas as técnicas, se resumia a arranhada e puxão de cabelo.
Chaves,
eu tô aqui.
Não se diz eu tô aqui, se diz presente.
Isso.
Então vamos ver. Chaves?
Eu tô aqui presente.
Eu virei meio que o valentão da escola na primeira sexta-feira que eu fiz, né? Porque numa aula de educação artística eu tava embaixo da mesa e eu cutuquei a perna do moleque e o moleque falou, vou te pegar lá fora. E eu nunca tinha pegado na vida, sabe? Sério. E aí a gente foi lá pra fora, fez a rodinha e tal, todo mundo gritando, não sei o que. Ele começou a pular como se fosse um boxer profissional, com as mãozinhas na frente do rosto. Eu comecei a imitar o gesto dele.
Fez o espelho, né?
É, e aí a gente ficou se encarando e tal, tal. Fui pra cima dele, dei um soco nele e derrubei o cara. Tipo, foi o que o pai da sala me ensinou pra ela, que ele é o primeiro soco que ganha. E depois desse dia, eu virei um mito na sexta série.
Tipo o homem do ano, né? O cara que mata o traficante lá e vira herói.
Foi mais ou menos isso. E depois disso aí...
Mal me pergunte, você sempre foi gordinho?
Não, eu sempre fui gordinho, eu nunca fui magro, não. Eu era alto. Só que o pessoal da minha época, todo mundo da minha sala era grande também.
Então tava de igual pra igual.
Aquele que vinha com alto.
Tá tudo bêbado na sala.
E foi legal que aí eu peguei coragem pra brigar com todo mundo. E aí eu virei o valentão da sexta série. Eu saí batendo em todo mundo que eu cheguei mal.
Só pra testar sua capacidade, né, de espancamento.
Eu fiquei assim até a sexta série, até eu ser expulso.
Ó, galera, ouvintes, pelo amor de Deus, que a gente tá falando aqui não deve ser seguido, cara.
Então repita em casa.
Não repita em casa. Foi feito.
Não repita na escola.
Isso foi feito por profissionais e retardados como o Pia e a Flávia.
Eu vou dar um aviso. Eu quero dar um aviso mais útil. Ouvintes, sigam as minhas dicas de escola. Sejam como eu era.
É, um nerdinho que levava pesada nas costas.
Eu não tirava nota ruim.
Não, voadora girando.
Minhas notas eram todas boas. Eu era uma nerd bagunceira.
Não, mas o problema não é a nota. O problema é ser uma má pessoa.
É, o problema é a maldade, não é?
Eu sou uma boa pessoa.
É uma coisa. Você bateu numa menina e incitou uma rebelião contra ela.
A menina só queria sua ajuda.
Sabe que essa menina hoje ela pode ser um traveco por sua causa?
Nossa.
Sabe que ela pode ser a Ariadna e você não sabe?
Não, é não.
Você sabe que ela é a Ariadna? Põe o link aí no post.
Chaves.
Eu tô aqui.
Não se diz eu tô aqui, se diz presente.
Isso.
Então vamos ver. Chaves?
Eu tô aqui presente.
Cara, alguém aqui já participou de Grêmio?
Eu quase participei, eu posso contar a história?
Conta aí.
Porque assim, quando eu me mudei pro Tiro, né? Saí lá do Dami, onde eu cumpri 2 ou 3 anos.
Delta 2-9, be advised. Targets in your area. Do you require tactical backup?
Cumpriu.
Quando eu fui pro Tirol Bombo, colégio de Doug, vi, já deixaram suas marcas.
O Luke Jorge, que já
falou pra gente. É, o Luke Jorge, a Suzy e tudo mais. Eu acabei caindo numa sala onde tinha o Teto e tinha o Zito.
Só os dois maconha, velho.
Os dois mais malucos daquela escola.
Nossa, cara, esses caras eram demais, velho.
E agora pensa numa criança que vai lá e senta no fundo, perto desses malfeitores.
Estragou.
Gente boa pra caramba.
Estragou o maroto, velho.
Parece que no primeiro dia eu já fui pra diretoria, você tem noção?
Maroto nunca tinha sido nem chamado, professor nunca soube que o Maroto tava na sala, de tão quieto que ele era.
Eu fui chamado na diretoria por causa de truco com esses meninos na aula de português.
Nossa, cara.
E adivinha, no caderno de quem esconderam o baralho?
Lógico.
Cara,
Trouxão, laranjão.
Dia, né? Parei na frente da diretora, ela esqueceu o nome dela, e a Edna, ela mesma. Aí os meninos se justificaram. cumprimentando tudo, né? Já conhecidos da diretora. Ela olha
já pro chegava novato. Dando high five na diretora.
Aí ela olha, ela olha pro novato e fala, né? E você? Não sei o quê. Aí eu falei, né? Que não tava fazendo nada. Aí ela, deixa eu ver o seu caderno. Aí eu, é que eu sou novo, né? Eu não tenho nada ainda. Aí eu fui abrir, cara, na primeira página tinha seis copas. Sabia se eu pedia truco?
Tinha um full house logo de entrada.
Cara, eu acho que ela deu uma de louca e fingiu que não viu. Eu fechei o caderno, né? Falei que não tinha lição ainda. E ela me dispensou. Mas pensa num garoto que dali pra frente foi abraçado pelo grupo dos malfeitores.
É, aí, ladeira.
Por isso que eu digo que eu quase entrei no Grêmio, porque era esse grupinho aí que liderava, digamos assim, o Grêmio.
Chaves, eu tô aqui. Não se diz eu tô aqui, se diz presente.
Isso.
Então vamos ver. Chaves?
Eu tô aqui presente.
Eu lembro do Grêmio, só que, tipo, na hora do intervalo, dava pra ir lá jogar, né? Tinha ping-pong e pimbolim lá. Daí, eu lembro que tinha uma história que eu jogava pimbolim lá e, tipo, o pessoal era viciadaço, né? E eu, como sempre, só na maciota.
Putz, o Doug tem um golpe que ele dá no pimbolim que até hoje eu não consegui nem com Sharingan descobrir que porra que ele faz.
Não é, tipo, o pessoal tudo jogando frenético assim, eu conseguia parar a bola lá no ataque, quando parava a bola, o pessoal já ficava puto. Caralho, vai tomar no cu, joga logo essa porra. Eu ficava fingindo que ia chutar pra um lado pro outro e dava um toquinho a bola e câmera lenta. O goleiro fazia aquele tchá, tchá, tchá pra todos os lados, assim, e a bola passava no meio, cara. Os caras ficavam putos que eu fazia gol desse jeito. Já, um cara já quase brigou comigo, já, velho.
O Doug é a única pessoa que eu já vi fazendo embaixadinha.
Falando,
assim.
É o Totó, né?
É, o Totó. Em alguns lugares...
O Totó é de bêbado, né, na escola.
Não, não é. No Rio...
O Totó é no Rio.
No Rio é conhecido como Totó.
Que é lugar de bêbado?
Então, teve um dia que eu quase me bater por causa disso, cara. Um dos caras tava lá, tal, tava putinho, tava perdendo. E eu parei assim, parei a bola no ataque lá, que eu acho que só eu conseguia fazer aquilo, que todo mundo jogava igual uns loucos frenéticos.
Girando, né?
Girando e tal. Eu parava, jogava devagarzinho, a bola entrava, os caras ficavam putos. Aí teve uma hora que eu parei assim, o cara falou, não, para com essa porra. Daí, tentando me empurrar ali do outro lado da mesa, ele tentando me empurrar assim, cara. Para com essa porra, não sei o que. Eu falei, se liga, não encosta não, velho. O cara olhou assim.
Tentando dar golpes baixos, né?
Tipo quando você tá jogando
Wii. Você
tá jogando Wii, sabe? Daí o cara te empurra porque daí zoa o seu sensor e você erra.
Ele te agride também,
né? Não, mó ridículo. Daí eu fui e ainda fiz o gol, cara. Daí quase saiu briga, os moleques seguraram. Os caras que iam me pegar porque eu tava fazendo gol zoando e eu dava risada, né? Que eu não conseguia me contentar. Acho que por eu rir, deixava o cara mais puto, como sempre, né? Mesma história da mochila lá.
Nossa. Ô, Doug, o problema é que esse povo joga pimbolim como se estivesse jogando aquele jogo de disco do Playland, sabe?
É.
Você repara. Não é assim, porra. Não é pra bola ficar batendo de um lado pro outro.
É.
É pra ficar aquele retardado, né?
Retardado.
É pra ter perícia. Nossa, puta, me chamou de retardado agora que eu jogo assim.
É, mas mulher geralmente joga porque não tem força no punho e tal, mas os caras, meu, era jogar assim porque era idiota mesmo.
O cara ficava com as duas mãos na mesma barra, girando.
É.
Sem parar. Eu
não, tipo, rolava uns jogos sérios, assim, que não podia girar e tal, mas mesmo assim o pessoal jogava na pancada. E eu só no jeitinho, a bola parava lá na frente, o meu parceiro, que era 2 contra 2, já começava a comemorar. Os caras ficavam... Eu tinha jeitinho, amor. Você sabe que eu tenho jeitinho, né? Ela ficou vermelha agora no Skype, deu pra ver.
Chaves,
eu tô aqui.
Não se diz eu tô aqui, se diz presente.
Isso.
Então vamos ver. Chaves,
eu tô aqui presente.
Alguém já teve briga com o professor já? Alguma treta séria?
Cara, eu já aprontei com o professor.
Ah. Fala aí.
Pode? Isso é aquele intervalo que a gente consulta o nosso jurídico antes de falar.
Aí só ligou tudo lá e ele faz só um positivo aqui, ó. Vai lá, vai lá.
Eu tava no meu segundo colegial, se eu não me engano. Tinha uma professora de inglês, cara, ela era muito maldita. O que ela era, peru?
Ela era gorda.
Sofi pode falar, né?
Desculpa, galera, né? Porque eu sou gordo, tá? Cara, eu tenho mórbido.
É, e viu, muito desgraçada aquela professora.
Adorei.
E ninguém sabia porra nenhuma de inglês, né? Ela pediu, simplesmente olhou pra minha cara, nunca tinha falado comigo, cismou comigo porque eu comecei a namorar um menino que ela não suportava. Olhou pra minha cara e falou assim, olha, Flá, vai lá e enche essa garrafinha pra mim. Nossa, eu olhei pro lado, olhei pro outro e tipo, dei aquela risadinha. Não vai pensar.
Fez a troll face.
Desci, enchi a garrafinha, dei umas três cusparadas.
Olha a pessoa que eu me casei, cara. Que nojo, cara.
Chacoalhei a garrafinha pra misturar o líquido e levei a garrafinha.
Ah,
só
cara.
Que saí, tinha tardado, né? Já pensei espalhando pra sala inteira que eu tinha pedido na garrafinha da professora.
Ai, que idiota, ela foi.
Foi
se dedurando. Ah, você podia contar mais tarde, depois que trocasse de sala.
Não tem noção como era bom ela com a garrafinha de um lado, giz do outro, abrindo a garrafinha lentamente.
Nossa, cara, eu tô quase vomitando.
Todo mundo tá na risada dela. Nossa. Ela olhava pra sala. Ai, barulho aí.
Vai ser muito bom os amigos da Flávia ouvirem isso, cara, pra saber o que eu aguento, cara. Eu vou ganhar 20 pontos de simpatia dos amigos dela.
A maioria de vocês eu tive que dar notas 4 e 5. E isso, francamente, me preocupa.
Ah, tem razão, professor Girafales. Eu acho que é uma solução pra isso.
Concordo.
Ponha um 10 pra nós todos e pronto.
Então, eu já tive uma história com o professor, mas foi, tipo, daquelas, né? O nerdinho revoltoso tem um xixi de revoltura.
Foi.
Eu tava lá, nas minhas sexta, sétima série, sei lá, a Janaína, que é ouvinte do Geekbox, vai poder falar melhor que série que a gente tava. Eu totalmente quietinho lá, fazendo minha lição e tal. Daí um belo dia a professora pergunta um negócio que ninguém sabe, né? Nem eu sabia, ninguém sabia nada. Daí ficou aquele silêncio sepulcral, né? No,
mórbido
no, na sala. Daí eu não sei o que dá em mim, né? Tava puto, sabe-se lá com o quê? Eu falei, professora, a gente não sabe, né? Talvez seja porque você, como professor, deveria ter explicado e você não explicou. Pior que foi, cara. Todo mundo fez isso, mas sabe, em silêncio. Partiu de uma pessoa que ninguém esperava.
Inesperável,
entendeu?
Né?
Tipo... Então, o mais foda foi isso, porque ninguém esperava. Ficou todo mundo em silêncio. Foi, cara. A menina que tava do meu lado, assim, que me conheceu, olhou pra mim e falou: porra, é essa?
A galera, na verdade, primeiro de tudo ficou assustada porque pensou: o Douglas fala?
É, então. Bem...
Segundo, os que não conheceram o Douglas falaram: tem Douglas na sala?
Tem por aí.
Chegaram à conclusão, o que ele tá falando pra ela?
Ai, cara, foi bem isso mesmo, cara. Nem lembro o que ela falou, mas ela, antes de dar a comida de rabo que ela deve ter dado, eu não lembro. Eu lembro que ela fez 2 segundos de silêncio, cara. Que, meu, durou uma eternidade dentro da sala, cara. Que ela olhou, ela chorou e falou, meu, o mundo tá perdido. Se o Douglas fez isso,
acabou
o mundo. Eu lembro que ela tava segurando assim o giz ou o apagador, sei lá o que. E tipo, sabe, parece que quase caiu da mão dela. Ela segurou de novo. Ai, foi demais, cara. Eu tomei aquela comida e eu lembro que ela falou alguma coisa, tipo, alguém mais que pode ter estudado, ter percebido alguma coisa sem eu ter explicado, tipo, falando que o pessoal podia ter lido, entendeu?
Mas ela sumiu que ela não tinha falado.
Não, ela não tinha explicado, mas era tipo uma forma dela começar a dissertação dela, entendeu? Ela só chamou o pessoal pra conversa e eu, tipo, só tenho uma dessa que não precisava, fui igual grão mesmo.
Mas aí, depois dessa, você nunca mais falou de novo ou não?
Não era o meu feio.
Você se revelou.
Não era meu feitio aquilo, era... Acho que baixou o Pazuzu ali em mim, fez aquilo e saiu fora, voltou pro inferno.
Você foi possuído, né?
Possuído, cara, porque não tinha motivo. Não era assim, a professora era gente boa.
A maioria de vocês eu tive que dar notas 4 e 5. E isso, francamente, me preocupa.
Ah, tem razão, professor Girafales. Eu acho que é uma solução pra isso.
Concordo.
Ponha um 10 pra nós todos e pronto.
O meu tava na terceira série, eu fiz a professora chorar. Só que eu não sei porquê, porque eu não tinha maldade no coração na época ainda.
Nossa.
Acho que era muito porque eu era terrível mesmo, né? E aconteceu um lance, acho que no segundo colegial, ou no terceiro, que foi logo após os atentados do 11 de setembro, que os Estados Unidos instauraram aquela Operação Tempestade no Deserto.
Aham, uhum. Que era basicamente terraplanar o Oriente Médio.
É, não, tipo, só que a gente acabou dando esse nome por uma treta que a gente ia ter com o pessoal do primeiro colegial, por uma pedrada que tinha me dado no joelho.
Nossa, era tipo guerra declarada.
É, aí eu juntei a galera, falei, vamos no fim de intervalo, falei, nós vamos subir porque a gente tava no primeiro andar, né? A gente tava no segundo. A gente vai amarrar uma
camiseta. Tava na FEBEM, né?
Eu tava na FEBEM, eu era interna com essa. Então a gente amarrou uma camiseta do outro, tipo, um pinto moleque.
Nossa,
e
cara.
E uma sala do primeiro colegial e começando a bater em todo mundo.
Que isso?
E tal. E o professor de inglês, ele era meio viadinho. E ele tava entrando na sala na hora.
Putz,
só o primeiro da uma dele, ele apanhou de todo mundo.
O professor de inglês era o que tinha problema na mão?
Que é, o professor apanhou.
Não, eu não tava. Então, eu não tava no tiro mais, eu já tava em outra escola. Porque eu, ou eu saía do tiro na oitava série, ou a Edna ia me expulsar, sério. Ela falou que, seriamente com meu pai no último dia de aula. Falou que lá eu não podia ficar, mas.
Nossa, que então, não... mas como acabou essa briga aí, cara?
Não, tipo, aí foi assim, é que eu lembro que na hora eu tinha entrado na sala. Tinha feito uma barricada com as cadeiras pra me proteger.
Que isso?
E comecei a bater em quem vinha perto, tá ligado? A gente foi pegar alguma coisa lá em cima, não lembro o que que era. E aí a hora que o primeiro bateu no professor e derrubou as coisas dele no chão, nós fomos pra o professor também. E no fim das contas não deu nada. Porque...
Ah, tipo, vocês foram pra cima sem ver quem que era.
É, não, tipo, fechamos os olhos e foi bater em todo mundo.
Crianças, ouvintes, pelo amor de Deus, mais uma vez, cara. Não cara, façam cara, isso na
sua. Eu já tinha 18 anos, tá?
Nossa,
eu tava fazendo. Daí até de carro, fazendo o rolestal.
Ai, cara.
E foi engraçado que não deu nada, porque a diretora era a minha amiguinha. Ela achava que eu comandava o pessoal da minha sala, que tipo, o que eu falasse estava resolvido dentro da sala, que ela falava que eu era um líder nato.
Era o oráculo da
sala. É, e se não acontecesse nada comigo, o pessoal ia ficar de boa. Então, tipo, não deu nada pra ninguém. Eu troquei meia hora de ideia com ela, não deu nada pra ninguém.
Nossa.
O reclamando, ele parou de dar aula na escola por causa da gente. Nossa. Não deu nada pra ninguém.
Todo mundo ileso.
Caraca, você tem a palavra de ouro, hein?
Ah, não sei. Aqui era colégio adventista, né? Eu estudei em colégio. Eu tive que estudar em escola cristã também, porque eu não causava suficiência na minha vida, né?
A maioria de vocês eu tive que dar notas 4 e 5. E isso, francamente, me preocupa.
Ah, tem razão, professor Girafales. Eu acho que é uma solução pra isso.
Concordo.
Ponha um 10 pra nós todos e pronto.
Eu já estudei, por incrível que pareça, no colégio de freira, cara.
São os melhores pra salvar.
Não, pensa eu. Pensa... Não, eu, agnóstica, né? Pensa, na época não era, mas pensa eu no colégio de freira, sendo tratada com aquelas mulheres vestidas mesmo, com aquela roupinha básica de freira e tal.
Teologia na grade?
Nossa, que...
Eu tinha teologia.
Nossa.
Não, era escola particular. Eu lembro até que, assim, era pré e tal, e eu já sabia ler e escrever, de tão forçada, assim, que era a escola, sabe? Tinha 3 anos, eu sabia ler e escrever já. E, pra vocês terem ideia, você pensa assim, ah, colégio de freira, né? Tudo bonitinho, certinho. Nada, uma menina uma vez passou um rodo na quadra. Eu não queria falar, né? Eu, essa altura toda, né, a queda, eu não ia ser tão grande, mas eu lembro que a quadra era aquele cimento que dá pra ver as pedrinhas ainda, de tão grosso que é.
Aquele que você dá um carrinho e fica sem a rótula.
Nossa, cara.
Não, é, bem por aí. Olha o que eu lembro. Eu tinha 4 anos, a menina me passou um rodo, eu tava correndo, não tava brincando com ela, nada. Eu corri perto dela, ela só esticou o pé, mas eu caí. No que eu caí, eu não sei como eu consegui, mas eu consegui ralar o lábio. Não ralei o nariz, não ralei o queixo. Eu acho que eu caí de bico, assim, sei.
Caralho, foi beijando o chão, literalmente.
É, literalmente. Porque eu tenho bico até hoje, acho que por isso. Eu caí de bico e eu fui ralando o bico, que eu lembro que ela pegou, ela não tinha pano, papel, nada pra dar. Eu lembro que ela catou um rolo de papel higiênico inteiro, mas do jeito que eu coloquei o rolo de papel higiênico na boca, encharcou o rolo de sangue.
Nossa.
Juro. Engraçado, né? Eu também tenho Alzheimer e tal, que eu não lembro o que aconteceu depois. Eu lembro que eu saí dessa escola só. Mas
isso é trauma.
Eu não lembro.
Isso é trauma.
Como você falou de ensino religioso, essas coisas, de teologia, eu tinha aula de ensino religioso no colégio adventista, né? E o professor de religião, ele era candidato a pastor, né? Ele era fazer ministério, alguma coisa assim. E eu sei que um dia, na minha sala não tinha muita gente adventista, por isso que era a pior sala do colégio. Né? Não era só pessoal adventista que estudava lá, era pessoal de qualquer religião, né? E eu lembro que um dia a gente não tinha o que fazer, aí a gente se reuniu no fundo e foram ver quem ia perguntar pro professor se ele era virgem, porque ele tava noivo ainda e ia casar. E segundo a religião dele, você não pode casar sem ser virgem, né? Eu perguntei pro professor se ele era virgem. Ele começou a ficar vermelho, passou a mão e saiu da sala.
Causou aquele climão.
Todo mundo começou a dar risada da
cara. Ai, caralho. O cara se entregou, né?
Sim.
Ai,
entregou nada. Ele saiu, deu uma bimbada na diretora e voltou.
Errava, né? Quem ia pra escola no aniversário tomava ovada, farinha.
Farinhada.
Eu não tinha tantos amigos pra sofrer assim.
Não, todos os coleguinhas eles tinham um dom de errar ovo, esperar o ovo apodrecer, só pra chegar o dia do aniversário pra atacar na gente.
Olha a maldade.
Pura maldade.
Dá pra entender.
Eu lembro também que eles corriam até a casa da pessoa, né? Porque a maioria do pessoal que morava em Altinho corria até a casa da pessoa atacando o ovo. E eles não pegavam, chegavam na pessoa e tá, com a mão estourava o ovo. Acaba o ovo de longe, gente. E o ovo de longe, nossa, só quem tomou pra saber como que dói.
Ou quem deu a ovada, né? Porque sabe que machuca de longe. Pô, não, eu sei que machuca.
Não, quem deu ovada não sabe, não sabe.
Eu sei porque eu nunca tomei nenhuma.
É a mesma coisa que bater.
Ai, quem bate, esquece.
É, lógico, quem tomou ovada não esquece. Eu sinto a dor nas costas até hoje.
Olha aí a frase solta que tava
falando.
Tinha que ter a frase solta.
Tomei ovada nas costas, eita.
Ai.
Isso não é pretexto, Chaves. Inácio da Silva também era pobre. E quando tinha sua idade, era o primeiro da classe.
E quando tinha sua idade, era presidente.
Ô, Pi, você lembra de uma brincadeira que o pessoal fazia na escola de prensar o cara na parede, ficar, tipo, forçando o peito dele e ele apagava isso?
É a brincadeira que o Peru inventou.
Nossa.
Você pergunta pro Einstein o que é MC ao quadrado, pô.
O Doug tava me contando esses dias isso. E eu falei assim, meu, vocês tão loucos. Já pensou que tava uma parada cardíaca?
Então, ô Pi, explica melhor como funcionava essa brincadeira, cara.
Não, peraí, um momento. Sério que a gente vai ensinar a fazer essa força?
Vai, mais uma vez, crianças, não façam isso na escola, pelo amor de Deus.
Pode fazer que é uma viagem muito boa, viu?
Olha. Então, não façam. Isso dá um problema sério.
Estão censurados.
Dá morte cerebral e depois você fica burro e não sabe escrever.
Não, dependendo,
ou seja, você continua que, como está.
Dependendo da pancada que for, se pegar tipo o ritmo do coração, eu não sei se é entre um batimento e outro, faz o coração parar. É como se fosse
um ataque.
Ah, não, aquele choque. Como chama? Desfibrilador ao contrário, sabe?
Nossa.
Tem que fazer o coração voltar e fazer.
Desfibrilador ao contrário parece posição do Kama Sutra, cara.
Não.
Desfibrilador, só que não.
Se ele dá um choque em você, ele toma o choque.
Ai, caralho, um desfibrilador só que não.
Meu Deus.
Não, pera, ô Flávio. Deixa o Pi falar como que era a técnica.
Eu vou falar, eu vou desinchar, sabe? Porque eu já fiz com mais de 100 pessoas isso pra minha vida e nunca ninguém morreu, tá, gente? Mas não tentem em casa, por favor, porque eu era um especialista.
Morrer,
tentem na rua.
Era o seguinte, eu tinha que estar agachado.
Se alguém fizer e morrer, pode processar o Peru.
Não pode não, que eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou um especialista, eu já falei.
Obviamente você vai processar uma pessoa chamada Peru, então espere ganhar muito.
Meu CPF é 246911, tá, gente? Tem que processar. Ó, fala, gente, a técnica consiste no seguinte: você agacha a vítima, fala pra ela colocar as mãos cruzadas em cima da nuca,
isso.
Fala pra ela pressionar pra baixo a nuca e esperar 15 segundos.
Isso, eu lembro.
Nos 15 segundos ela vai levantar rápido e alguém de má índole vai dar. Vai, não vai dar um soco no peito dele, vai empurrar o peito dele. Olha que empurra,
uma massagem cardíaca, né?
É, uma massagem cardíaca, só que não.
Uma massagem cardíaca invertida.
Uma massagem cardíaca no chute carpado. E aí a pessoa vai cair no chão, vai passar 5 segundos e ela vai levantar.
Que nem bom, vai dizer, deu certo.
Cara, eu já vi isso, umas 3 vezes, cara, fazendo isso. Eu ficava desesperado, falava, puta que pariu, falta eu ver alguém morrendo, vou ver alguém morrendo.
Mas eu tive um ataque epilético quando fizeram comigo.
Ai,
eu,
cara.
Eu tremei no chão, tá ligado? E eu lembro que eu tive um sonho assim, que eu fiquei acordado um tempinho, porque acho que uns 2 segundos.
O Pio teve uma visão de uma vida inteira.
Não, tipo, na minha cabeça os moleques estavam me batendo.
Nossa, cara, olha aí.
Tipo, aí eu voltei, aí eu acordei do lado e falaram, velho, você ficou tremendo que nem um retardado. Eu falei, eu sei. Isso foi no asfalto.
Nossa.
Isso aí.
É isso aí, não façam na escola e nem em casa, pelo amor de Deus.
O pior é o cara que desmaia, acorda e fala, vamos de novo que eu fechei o olho e não vi nada.
Isso não é pretexto, Chaves. Inácio da Silva também era pobre. E quando tinha sua idade, era o primeiro da classe.
E quando tinha sua idade, era presidente.
Galera, vamos pra apelidos.
Eu não tenho apelido, beijo. Esse é o nome.
Olha, eu tenho um apelido, assim, foram 3 apelidos, assim, que me atormentaram. O primeiro foi a minha irmã que deu. Ela jogava basquete muito bem, por sinal, e assim, ela tinha amizade com todos os meninos. E eu era muito baixinha, né? Eu tinha 1,44 m. E ela simplesmente olhou pra mim e falou assim, ah, vamos jogar bola piolho.
Piolho?
É, só que assim,
tava
metade da escola.
Fudeu, né? Apelido instantâneo, cara.
É, eu olhei pra cara dela, aquele olhar assim, tipo, já matando ela com o olhar. E pegou aquela porra, meu. Então assim,
você pegou piolho?
Não, o pessoal achava que meu apelido era piolho porque eu tinha piolho.
Ai, cara.
Eu sabia o inferno que era. E o pior que eu vivia de cabelo amarrado com trança. Eu não soltava cabelo pra nada. Aí achavam que eu tinha piolho realmente. Esse apelido durou, nossa, acho que uns 3, 4 anos.
Isso não é pretexto, Chaves. Inácio da Silva também era pobre. E quando tinha sua idade, era o primeiro da classe.
E quando tinha sua idade, era presidente.
Como eu gostava muito de preto, tinha um menino na minha sala na quinta série. E ele me chamava de morcegão, porque eu só usava roupa preta. Eu cheguei a um nível que eu só comprava roupa preta. Quando eu fui ver, só tinha roupa preta no meu guarda-roupa.
Todo mundo, acho, passa por uma fase dessa, cara.
A minha fase é hoje.
Eu era bem dark nessa época.
É, teve uma época que eu também só tinha camiseta preta, cara.
Não, mas era em outras atitudes também.
Ui, ela é dark.
Ui, escolheram Harry Potter e não ela.
Não. E a terceira, né? A terceira era um menino que ele era. Sabe aqueles meninos que para de estudar e tal? Aí quando volta, tipo, ele era uns 3 anos mais velho que a gente.
Não,
eu não parei.
O cara, ele era muito assim, marrento, sabe? Nossa, eu não gostava dele, de jeito nenhum. Aí teve uma vez que ele olhou pra minha cara e falou assim, nossa, você tem uma cara de traquina.
Oh. Tipo,
que eu tinha um bochechão e tal, né? E, tipo, aquela época que a gente tá mais querendo ser mais feliz. Menina, que os meninos olhem pra gente, o moleque me apelidou de traquina. Aí pensa aquele carinha que você gosta na sala te chamando de traquina. Não, ó, fora uma vez, né, até saindo um pouquinho do assunto apelidos, esse menino que eu gostava, uma vez eu olhei pra trás achando que eu tava paquerando ele e tal, a menina olha assim e fala, nossa, foda, sem bigode!
Nossa!
Juro!
Que beleza! Duas noites seguidas chorando, agarrando o travesseiro.
Não, olha o que eu fiz, olha a parte.
Lava o pote, viu?
Eu achei a cabeça, eu falei assim, não, eu vou resolver o meu problema. Cheguei em casa, minha irmã já passava aquele bombom, sabe, pra descolorir perna, tal, o braço. Peguei e passei bombom no buço, que não é bigode.
Ai, é cagada, cara.
Mulher fala que não é bigode, é buço.
E
não.
É um bigode saiadinho.
Aí tudo bem, olhei no espelho, porque assim, quando você descolore o pelo, ele só aparece no sol, né? Dependendo do pelo, no caso.
Nossa, ele brilha que nem o inferno.
É, nesse eu olhei no espelho e falei assim, caraca, tô sem bigode, sou uma nova mulher, né? Saí na rua. Aí chegou uma amiga minha, Kézia e tal, e eu assim, né, tipo, toda bambambam, sentada na pedra, perto da rua de casa. Ela olhou assim, oi, Flora, tudo bem? Ela, nossa, porque seu bigode tá loiro.
Ai, cara, devia estar aquela coisa amarela, tipo o carinha do Blink. Parece lá no...
Alaranjada, né? Estranha cor.
Sabe o cara do Blink no clipe do...
do Tom DeLonge, que ele tá...
Tirar é o melhor de todos do que ele.
Tá bom, então você era a Traquinas Piolhenta da escola. Aí.
Traquinas Piolhenta, Morcegão e Bigoduda.
Isso não é pretexto, Chaves. Inácio da Silva também era pobre. E quando tinha sua idade, era o primeiro da classe.
E quando tinha sua idade, era presidente.
Cara, eu nunca tive apelido, não. Eu tive apelido uma vez, mas nunca pejorativo, igual esses da Flávia. Eu tinha apelido de Ceninha, porque no pega-pega na escola, eu corria bastante. O que eu me lembro era só esse, cara. O resto era tipo Doguinhas, sempre pegava o Doguinhas.
Ah, e
que era baixinho.
Todo mundo acha que é Doguinhas.
Não, então, Dog foi pegar na colegial já, mais tarde, assim, o pessoal foi pegar.
Não, mas você fala Dog, ninguém associa que seu nome é Douglas, acha que é Dog Fã.
Ah, né, clássico.
É, ridículo.
Ridículo, é muito clichê, né? Então, mas eu tive apelido de Ceninha e lembrando, não tenho mais nenhum, não. Só porque eu corria bastante na hora do pega-pega. Pega-pega de criança, tá, gente? Era terceira, quarta série.
Eu acho que você não quer falar.
Não, sério mesmo, eu não lembro.
Eu acho que é uma coisa que te incomoda até hoje.
Não, pode ser.
Você abre com a gente, velho.
Ah, você sempre zoou. Nunca te chamaram de quatro olhos, sei lá.
Não, pior que não. Tipo, eu acho que aquele moleque da mochila lá deve ter me chamado, mas por raiva. Agora, apelido assim, não.
Ah, não é possível, Ceninha.
Eu não lembro. Oh,
muito bonitinho.
Então, pessoal, galera e ouvintes que me conhecem, que passaram...
Não fala isso, que o Marinho ouve. É. O Marinho vai arrumar uns apelidos sinistros que você nem sabia que tinha.
Então, não, mas eu vou corroborar. Se eu lembrar, se mandar pra mim eu lembrar, eu coloco no post.
Isso não é pretexto, Chaves. Inácio da Silva também era pobre. E quando tinha sua idade, era o primeiro da classe.
E quando tinha sua idade, era presidente.
O Maroto veio de escola ou foi antes, Maroto?
Não, da minha mãe.
Ah, é?
Tô brincando.
Maroto.
É, mas só foi esse apelido? Explica o porquê desse apelido, né? Porque até hoje, mas...
Não, todo mundo me pergunta o porquê de Maroto. Mentira, não sou tão badalado. Mas assim, é um motivo tão idiota, cara, que as pessoas acabam com aquela cara de tipo, história imbecil.
Tipo, deveria não ter perguntado, né?
É, acabou com a magia. Então, o que acontece?
Então acaba a simpatia de todos os ouvintes.
Logo que eu mudei lá pro condomínio onde Douglas, Pi e Mora moravam, eu acabei conhecendo... A primeira pessoa que eu conheci foi o Luiz Otávio.
Nossa, cara, que inferno.
Uma pessoa do bem.
Do bem, hoje em dia ele tá preso.
Aí o que acontece? Conheci ele na quadra, fiquei lá conversando com ele, zoando. E meu irmão, o André, o Nino, sei lá, o apelido dele era esse, tava jogando bola. E o Pi conhece. Ele joga bola... Parecendo um frango, parecendo uma ema correndo.
Uma garça correndo em cima da água, velho.
Parece que ele tem sérios problemas mentais jogando bola. E eu lá no fundo com o Luiz Otávio, na época era sucesso o desenho do Máscara. E uma vez um inimigo do Máscara chamou ele de Maroto Selvagem.
Caralho, então seu apelido tem sobre apelido, a gente...
Tem. Aí o que acontece?
Eu vou te chamar de Selvagem agora.
Eu virei pro Luiz Otávio e falei: nossa, meu irmão parece um Maroto Selvagem. E ficou por isso mesmo. Quando eu tô descendo lá na quadra no outro dia, eu passei ali no gás, o pessoal ficava tudo em cima, o Luiz Otávio grita de longe: e aí, garoto Maroto?
Ixi, já era.
Daí já era.
Ecoou pelos prédios, já era todo mundo.
Pô, vergonha. O porteiro mudou meu nome pra Garoto Maroto, tá bicho. Nossa. E de Garoto Maroto caiu pra Maroto só, né?
Acho que mas só deu o... sorte, hein?
Só o Du, né, ô Pi? Só o Du depois continuou usando Garoto Maroto.
Ah, ele... Só...
ele fazia questão de me deixar irritado falando Garoto Maroto, isso. Eu tinha vontade de dar uma voadora no Du sempre que ele falava isso.
Mas era só esse, Maroto?
Ah, era só esse. Antes disso, me zoavam pelo meu cabelo, que era...
Tigelinha.
Que era tigelinha. Nossa. E sempre me zoavam de cabelo, canoa...
Você quer esse mesmo destino pro seu filho, né?
Ah, ele é lindo com aquele cabelo canoinha. Ele fala que ele é o cogumelo do Mario.
Ah, eu tô.
Os pais sempre acham isso.
Ele fala, tipo.
Os pais sempre acham isso.
Uma vez a Dani perguntou pra ele, o cabeleireiro tava cortando e levantou o cabelo dele. Aí ele virou e falou: mãe, tá parecido com meu pai. Aí a Dani virou e falou: você quer cortar o cabelo igual ao seu pai? Ah, não, eu gosto do meu cogumelo.
Ah, garoto de personalidade.
Isso não é pretexto, Chaves. Inácio da Silva também era pobre. E quando tinha sua idade, era o primeiro da classe.
E quando tinha sua idade, era presidente.
A gente tá com o convidado aqui, que é o Pi, que na verdade é diminutivo de peru.
Meu então... Deus, que polêmico.
Que polêmico, mamilo.
Que polêmico.
Piru polêmico.
Conte, mamilo.
Piru tão polêmico.
Mamilo com mamilo.
Conte de onde vem esse famigerado apelido, piru.
Olha, o ano era 1995.
Uma tarde chuvosa.
Não, era uma tarde ensolarada. Eu tinha acabado de chegar da praia e era novo lá no condomínio. Era época de Natal e eu voltei muito vermelho. Da praia, eu tinha entrado na água de manhã e meu olho tava vermelho também.
Olha aí.
Quando eu queimo, eu não fico moreno, eu fico vermelho. Eu sou meio branquelão, tá ligado? E aí uma menina, irmã do Roger, começou a cantar Piru de Natal.
Nossa.
E os caras começaram a cantar Piru de Natal.
É sempre umas coisas ridículas, né, cara?
Não, não é nem Peru, é Peru.
Mas daí virou Piru, porque
é mais fácil, né?
Aí jogando bola, o pessoal começou a chamar de Pi porque era mais fácil gritar Pi. E ficou para os íntimos.
Ficou peru pros íntimos?
Não, pros íntimos.
Algum outro?
Peru. Para o trava-línguas, peru.
Algum outro apelido?
Não, que eu me lembro não. Esse é o mais diplomático. Eu até perdi a palavra, mas esse é o mais de todos que eu tenho.
E Tamos, o que que é?
Tamos eu que inventei, cara. Eu gosto.
Ah. Putz, eu tenho uma história de apelido que o Pi vai corroborar. Que história é essa de você inventar um apelido? Parece o Billy.
Ah! Amigo que se chama Bagson. Olha o nome dele. Bagson.
Nossa, é o que afinava falando a nota?
É, ele
tocava
o violão, ele fazia assim, ó. Dó, mi, lá.
Tocava.
É.
Mizinha.
E tocava mizinha.
E o apelido dele não foi ninguém que deu. Ele simplesmente chegou e falou, meu apelido é Billy.
Ai, cara.
Sabe, o meu Tamos...
É... Aí ele foi se apresentando como...
Ah, o Billy pegou. O meu Tamos é assim, é porque eu tava numa banda de black metal e não... o pessoal tem mania de não usar nome, é, né? Acaba pegando pseudônimo. E eu expliquei isso e agora eu uso em tudo que é rede social.
É estilo cães de aluguel, né? Não pode saber o verdadeiro nome pra entregar depois.
Aí ficou Tamos mesmo. Até tem gente que, quando eu conheço pela internet, que acha que meu nome é Tamos mesmo, sabe?
Ah, tá. Nossa, mas o Billy, qual que era o nome dele?
Bagson.
Juro por Deus.
Don't you wanna swim with me? Don't you wanna